Orley, você vem para explicar para a gente hoje, até mesmo de uma certa forma, tranquilizar a população do Estado diante da informação, né? Tem, só para explicar aqui ao quadro, gente, tem um paciente, um morador de Minas Gerais, na verdade, que está internado em um hospital aqui da Grande Vitória, um hospital estadual, diagnosticado com raiva humana, não é isso, Orley? E aí eu gostaria de que o senhor explicasse... Que tratamento é esse, né? Aqui a CESA tem alguma referência para tratar esse tipo de doença, já que esse paciente de Minas está aqui?
Então, esse paciente ele é de Minas, né? Está vivo aqui com o Espírito Santo e teve uma ação importante já começando no sábado, quando nós identificamos o caso suspeito. Então, o nosso centro de vigilância fez com confiado de Minas Gerais e prontamente fizemos algumas ações que foi da agilidade, primeiramente a coleta do material específico, já que até aquela data, no dia de sábado, não havia sido suspeito de raiva. Então nós, com a estrutura que o Estado tem, através do laboratório do IDAF, solicitamos que fosse enviada a amostra, primeiramente, para descartar outro diagnóstico, e aí foi quando o IDAF detectou aí um caso, a amostra positiva para a raiva desse paciente. Então, só ressaltando que é um laboratório bem estruturado, né, que faz a biologia molecular, que é o que nós chamamos de padrão ouro do laboratório, mas por ser a raiva uma doença de uma alta letalidade, que ela exige também outros protocolos. Nesse caso do exame, além de estar confirmado no nosso laboratório, a amostra mesmo assim é encaminhada para o Instituto Pasteur em São Paulo, que aí ele vai se tornar um caso oficial a partir da confirmação do resultado também desse laboratório Pasteur.
Eu não sei, eu gostaria que o senhor explicasse para nós, como é que isso é transmitido? Como é que essa doença é transmitida?
Então, a raiva humana, ela tem o modo de transmissão tanto pela mordedura de animais, e aí isso pode ser por cachorro ou por morcegos. Uma outra forma é por contar por algum acidente de arranhadura na pele, e aí isso pode ser uma porta de entrada para o vírus. Esse caso que nós estamos falando, né, isso, diretamente, o agricultor teve contato com o bovino e teve o sentimento de que esse boi estava se engasgando e colocou a mão na boca desse animal para tentar se engasgar. E aí, pelas investigações que as equipes fizeram, né, de informações com a família, a informação que ele, a partir de alguns dias depois, começou a manifestar sintomas, né? Estava com febre, e aí, quando ele deu entrada no serviço de saúde do Espírito Santo, ele ficou ainda alguns dias sem hipótese de diagnóstico de raiva. Então, ele estava sendo tratado também como outras questões de diagnóstico diferencial, e aí foi detectado o caso, e aí entrou com um protocolo que é um protocolo chamado Protocolo Recife, que é adotado pelo Ministério da Saúde, e ele está sendo feita a condução desse paciente seguindo as orientações desse protocolo do Ministério da Saúde.
Ei, primeiro, como é que tá o quadro de saúde desse paciente, se você puder dar a idade dele, né, pra gente, como está a saúde dele agora?
Então, só complementando, nós temos sim, quadro de saúde desse paciente é um caso grave, né, de saúde, é um paciente de 60 anos, e aí uma situação que a letalidade da raiva, né, a chance de cura dela é muito pequena, então ela é praticamente de 99,9% de chance de letalidade. Tanto que no mundo, né, as informações que nós temos é que são 5 casos que tiveram cura, e no Brasil são 2 pacientes que tiveram um sucesso no cura e ficou com sequelas graves. Mas é uma doença que tem uma letalidade muito grande, e principalmente porque no período de incubação, que é o período de manifestação da doença, desde o momento em que a pessoa teve contato lá com o animal, na saliva infectada do animal, ela pode demorar aí de 45 dias, pode demorar um ano, então isso pode variar muito. Então vai depender também da carga viral que aquele animal, o qual o paciente teve contato, então a doença pode evoluir de uma forma mais rápida ou ela pode evoluir de uma forma mais bruta. O que aconteceu com esse paciente é que mostra-se que ele já teve uma inflamação no cérebro, que é onde o vírus se multiplica com muita facilidade, e aí ele começa a desencadear outros sintomas, que é como confusão mental, por exemplo, e outras coisas que dificulta aí as questões vitais de um paciente comum. Então a convulsão, principalmente, é um dos sintomas que é desencadeado por essa inflamação que o vírus causa no cérebro do ser humano.
A gente está conversando com o Orley Cardoso, ele é gerente de vigilância em saúde da Secretaria de Estado da Saúde aqui do Espírito Santo, comentando a respeito da internação de um paciente de Minas Gerais em um hospital aqui da Grande Vitória, que contraiu a raiva humana. Orley, pelo que eu entendi, você explicou o seguinte: essa transmissão para esse homem de 60 anos aconteceu do contato dele com a saliva do boi, né? Quando ele foi tentar o boi, fazer o boi desengasgar, ele teve contato com essa com essa saliva e após começou a sentir os sintomas. Como é que, junto com o IDAF, foi feito o bloqueio, um certo bloqueio desse animal? Primeira pergunta, com esse animal, com o restante do rebanho, com o restante daquela família, né? Por exemplo, o que que acontece? Tem algum tipo de soro, algum tipo de tratamento para eles, para ter esse bloqueio? E se ainda ele, no hospital, ele ainda transmite, de uma certa forma, a raiva?
Então, na primeira pergunta aí, a primeira ação que foi feita foi o IDAF do estado de Minas, que é responsável pela aquela área, pelo aquele município de residência do paciente, fazer uma busca no local para verificar se, de fato, teve mais animais que tiveram comportamento semelhante àquele boi. Esse bovino que esse agricultor teve contato, ele mesmo matou esse animal, incinerou ele, queimou, né? Então não deu nem para fazer mais pesquisa no animal, porque ele já tinha sido eliminado. E outra ação, além do levantamento, se havia outros animais doentes, é também fazer a vacina pós-exposição nas pessoas que tiveram contato próximo aí com esse paciente. Por quê? Como o período de incubação ele é mais lento em alguns casos, e aí depende muito da exposição. Quem teve exposição leve, eu teve contato colocou a mão no boi, mas não teve contato com a saliva. Então, foi todas as pessoas que receberam a vacina, que é a pós-exposição, e algumas pessoas estão sendo acompanhadas para ver se manifesta mais algum sintoma diferente. Mas a princípio, nas informações que nós temos recebido nessa conversa direto com o pessoal de Minas, é que só há esse paciente mesmo com essa gravidade. Por quê? No contato direto, provavelmente esse produtor rural, ele deve ter algum machucado na mão, qual foi a porta de entrada do vírus, que é uma questão que ela precisa acontecer. Então, normalmente, ele pode ter tido algum problema e facilitou a entrada do vírus. Outro ponto que eu aproveito para ressaltar é que, além da vacina, como passou-se um período talvez mais longo, não há possibilidade de fazer o soro, porque normalmente o esquema é pós-exposição com vacina, você faz 4 doses de vacina, que é 0, 3, 7, 14 dias, acompanhado de soro. Mas o soro tem que ser aplicado 7 dias após a primeira dose. Então, como esse tempo aí, acredito que passou, a equipe lá faz o monitoramento desse paciente. Em relação ao risco desse paciente que foi entubado, que teve outras pessoas que tiveram o manejo dele nos hospitais, normalmente o protocolo dos hospitais já é claro em relação às pessoas que precisam ir para a UTI. Então já usa os EPIs adequado, que é justamente porque não se sabe o que o paciente está trazendo. Mas, de qualquer forma, a equipe nossa já fez os primeiros contatos no hospital. Hoje, inclusive, a nossa equipe está em Barra de São Francisco, que é onde ele ficou internado no primeiro momento, fazendo esse controle de quem precisa tomar uma vacina, quem precisa fazer algum esquema profilático aí por ter tido muito próximo com ele.
Aqui no Espírito Santo, a gente já teve registro, Orley, de pessoas que contraíram a raiva humana?
Nós tivemos em 2001 e 2003. O último caso registrado de raiva humana, que foi em 2003. Né? Nós temos dois óbitos aí, que foi 2001 e 2003. Um foi causado por vírus, por agressão canina, o cachorro, na época, que era o portador do vírus e a pessoa se contaminou. E um outro foi por morcego, esse de 2003, quando... de alguma forma, todos os mamíferos, na verdade, podem transmitir o vírus, desde que chegue de alguma forma. Se o morcego, por exemplo, pica o boi para se alimentar, e ele pode transmitir o vírus para o bovino, e aí continuar esse ciclo. Então, os dois registros do Espírito Santo, os últimos aí é 2001 e 2003, que foram também a óbito esses pacientes.
Só para a gente finalizar, como o senhor destacou, a Secretaria trabalhando em conjunto, a Secretaria de Saúde trabalhando em conjunto com o INDAF, né? Vocês em Barra de São Francisco, né? Fazendo esse monitoramento, já que o paciente foi levado primeiro para lá e é possivelmente bem próximo à divisa ao município onde ele reside, em Minas Gerais. O IDAF, você sabe se está fazendo algum tipo, já identificou um animal que possa estar com a doença nessa região?
Na triagem que está sendo feita desde o sábado, que foi quando nós começamos a trabalhar em cima desse caso, que ele se tornou suspeito e nós tivemos a confirmação logo no domingo, que foi o tempo que a amostra veio, nós já estamos fazendo busca ativa nesses locais, mas até o momento não encontrou. Por quê? O que é que nós estamos visualizando? Está na divisa e esse rural tinha algum trânsito de animais dentro do nosso espaço, porque às vezes leva animal para outra fazenda. Então a equipe está rastreando isso, até o momento não detectou. A ação mesmo da fazenda desse usuário era mesmo em Mantena, e não, até agora não sei, mas como a gente vai continuar fazendo esse pente fino ali na região. A outra questão que nós vamos fazer é adiantar, antecipar na realidade a vacinação antirrábica, que é uma questão extremamente importante, já que nós temos pelo Sistema Único de Saúde a vacina antirrábica para cães e gatos, que é disponibilizada todo ano. Ela estava prevista para dia 30 de setembro, mas nós vamos antecipar aí na próxima semana, só aguardando o Ministério encaminhar as doses, começando por Barra de São Francisco e alguns municípios vizinhos ali. Então isso mais por uma ação de prevenção mesmo, né? Então a gente vai antecipar e continuar trabalhando aí, né? Fazendo essa busca ativa e ficando atento aí se teve alguma questão que possa ser ultrapassada de nível.
Só para a gente encerrar, Orley, o senhor falou da confusão mental, mas não ficou claro para mim, além disso, o que a raiva provoca no organismo para ter essa letalidade, quais são os sintomas, quais os problemas que ela provoca?
Então, né, como ela age muito no cérebro, que é no sistema nervoso central, ela tem um caminho que ela percorre no local de onde ela foi a porta de entrada, se é uma ferida na mão, se é no tornozelo, e ela vai caminhar pelo sistema e ela vai ter a replicação maior do vírus no cérebro, que é quando ele causa a inflamação. Então, essa inflamação é o que a gente traz aí, pelo menos o nosso protocolo, a série histórica dos casos que já aconteceram, que é esses sintomas que, como a gente coloca aí, a confusão mental, é quando a pessoa ela começa a ter praticamente uma morte cefálica, né? Cefálica, que é perda de sentido, né? Perda de memória, já é um quadro assim, bem avançado em relação aos danos que o vírus causa aí no sistema imunológico. Então, é uma doença assim que... esse caso nosso, que do Brasil, por exemplo, que foi... ele conseguiu sobreviver, a pessoa tem sequelas. Então, os danos são muito grandes, causados pela questão de lesões no cérebro que o vírus causa. E, infelizmente, né, a maioria não consegue, pela hemorragia que causa, né, e outro lado que dificulta muito, porque os medicamentos, a gente disponibilizou um medicamento, nós temos outro aqui na rede estadual, mas eles ainda não são suficientes para conter, às vezes, aí, o vírus e controlar a infecção. Então, é uma questão, infelizmente, que tem a letalidade grande e alta e pouco medicamento que age aí no combate.
Maravilha, Orley. Olha, mais uma vez eu agradeço ao senhor pela atenção. Estouramos aqui todo o tempo, mas foi importante esse alerta feito pelo Orley Cardoso, ele que é gerente aqui da Secretaria Estadual da Saúde do Espírito Santo, gerente de Vigilância em Saúde. Orley, muito obrigada aqui por toda a sua atenção, paciência em nos explicar um assunto tão delicado e importante de alerta, salientando aqui o que ele disse. Diante dessa situação, o Estado antecipa já pelas próximas semanas a campanha antirrábica aqui, para a gente tentar ao máximo evitar qualquer tipo de contágio. Obrigado, Orley, um bom feriado.
Obrigado.
Orley?
Eu só queria lembrar rapidamente assim, que eu acho que a população, nossos ouvintes, podem fazer. Se teve alguma agressão com cães, né, principalmente olhar a história clínica do animal, se ele é vacinado, observar, não matar o animal, observar o animal por 10 dias e principalmente lavar muito o local com água corrente, né, água, sabão, e procurar a unidade de saúde para ver qual esquema melhor. Só queria deixar esse lembrete aí.
Ok. Muito obrigado, Orley. Bom feriado.